Alô?
Oi, Thaís, tudo bom?
Oi, tudo bem com você?
Tudo jóia.
E aí?
Thaís, o que que acontece? Para me poder entender aqui, porque eu não fiz a simulação para ninguém de imóvel novo. Eu vi que ela não, basicamente não muda nada, né?
Ah, não tem muita
Qual
diferença,
a
não. Deixa eu abrir o
oportunidade?
meu simulador aqui, que aí a gente vai junto. Peraí.
Tá bom.
Você tá com o seu aberto?
Tô sim.
Tá. Beleza, abriu. Vamos lá. É imóvel novo ou usado?
Novo.
Novo. Tá.
Muda alguma coisa no caso dele ser usado ou novo?
Ah, muda, né? Tem diferença. Porque assim, quando o imóvel é novo, tem a questão lá do habite, 180 dias de construção, passou dessa data, ele já entra como usado, mesmo que ninguém tenha morado lá dentro, né?
Entendi.
E aí ele tem diferença na parcela.
Ah, entendi.
Tá, mas por
Beleza.
exemplo, o pessoal financia muito imóvel usado, principalmente pelo Santander, porque o novo, dependendo do limite dele aí, do teto no, em cada cidade, ele entra na Minha Casa Minha Vida.
Entendi.
Aí, quando o imóvel ele é usado, a gente consegue fazer o financiamento por outros bancos, né? Os privados. E aí muda a condição de taxa, muda muita coisa.
Entendi. Tá.
Tá?
Em todos os casos, eu sempre tenho que marcar aqui as despesas com financiamento, né? Ou não?
Isso aí você tem que perguntar para o cliente se ele quer. Tá?
No caso, por
Informar
exemplo.
para ele que tem a despesa de avaliação do imóvel, que é 3.100.
Aí, essa daí eu sempre tenho que incluir, independente se ele quiser.
Não.
Não?
Não, não é sempre. Você vai falar para o cliente que tem essa despesa que consegue financiar. Aí você vai falar para ele, você quer financiar? Ele fala assim, ah, eu quero, beleza. Aí você vai ticar. Se ele falar, não, não quero financiar, eu vou pagar à vista isso aí. Aí você não coloca nada.
Ah, tá. Entendi. Entendi. Isso
Sempre perguntar.
aqui eu só, então só vou marcar ela se caso ele quiser pagar à vista. Seria
Isso,
isso?
só vai marcar se ele quiser financiar junto. Se ele falar assim, não, não quero, vou pagar à vista, você nem marca.
Ah, tá. Entendi. Belezinha.
Tá? Agora, se ele falar, não, eu quero incluir, que eu não vou ter o dinheiro disso aí você vai lá e tica ele junto.
Beleza. Para portabilidade também dá para
Ó.
marcar ela?
Portabilidade não. Se você mudar na modalidade, você pode clicar aí do lado, vai estar assim, aquisição de baixa
Ah, tá.
portabilidade.
É,
Quando
isso
você clica na
aparece.
portabilidade, ele some.
Ah, tá. Entendi.
É,
Tá certo.
não vai. Mas na aquisição ele aparece.
Tá. Só incluir
Então,
aqui.
nesse caso, esse cliente, ele tem participante, alguém que vai incluir renda com ele?
Então, eu ainda nem entrei em contato para verificar isso, porque justamente assim, eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui primeiro, deve filtrar aqui primeiro as informações que eu vou precisar saber e tudo mais,
Tá.
antes de falar com ele, porque senão você fica naquela assim, o cliente pergunta alguma coisa, eu tô perdido, não sei. Aí.
É, né? Então, você vai colocar sim, só se a esposa dele tiver renda, ou o esposo, às vezes, vai fazer só o nome da mulher, mas o cara, tipo, é do lar, porque tem isso, viu? É do lar da vida, que não trabalha. Então, só coloca sim se realmente a pessoa tiver renda. Se não, você vai sempre colocar o não.
Tá certo. Tá certo.
Aí você vai pôr data de nascimento, sempre do mais velho, tá?
Beleza. Endividamento mensal. Por exemplo, se ele tiver consignado, vou ter que colocar aqui para ele como endividamento.
Isso, consignado. Por exemplo, você pegou o limite do cara, ele tem três parcelas diferentes ali de consignado em três bancos diferentes. Aí você soma o valor dessas parcelas e coloca. Só para consignado e financiamento, tá? Por
Ah,
exemplo,
tá.
ah, ele tem pensão, ele tem desconto de não sei o que lá. Não, isso não entra. É só consignado e financiamento. Imobiliário, empréstimo,
Certo. Se ele já tiver algum imóvel. Tem um cliente que eu já sei que ele já tem um imóvel quitado. Faz diferença para essa simulação? Ou não?
Ele quer comprar um imóvel que já é quitado?
Não, ele já tem um imóvel, já é dele.
Ah,
aí ele quer, ele quer um financiamento para comprar outro. Faz alguma diferença?
Não, não tem diferença não. No caso, se ele estivesse levantando um recurso em cima de um imóvel que ele já tem, aí seria uso e casa.
Ah, tá. Entendi. Não, mas pelo que ele me deixou claro, é isso. Ele já tem o imóvel dele e ele quer comprar um novo. É isso.
Ele quer comprar outro. Então, ele quer fazer um financiamento novo, né, de um imóvel.
Exatamente.
Não influencia em nada, não, tá?
Tá. É só porque ele me questionou sobre isso. Eu falei assim: não sei, acredito que não.
Não. Olha, se fosse Minha Casa Minha Vida, por exemplo, regra de Minha Casa Minha Vida. Ou a pessoa que quer comprar dentro do programa, ela não pode ter tido nenhum imóvel, porque a regra é justamente para ter o primeiro imóvel, né? Agora, quando o cliente ele se enquadra na modalidade SBPE, que a gente chama, então quer dizer que ele já tem imóvel, ele já teve financiamento, então não tem problema, ele pode adquirir. Principalmente no Santander, ele pode ter quanto financiamento ele quiser. Se
Tá
fosse na
certo.
Caixa, teve uma época que o cliente financiava uma única vez. Se ele quisesse financiar de novo, ele não poderia. Enquanto ele não quitasse o financiamento que ele tinha, ele não conseguia financiar de novo.
Ah, não, beleza. Então, tá ok. Data de
Tá.
nascimento, renda mensal, endividamento eu vou colocar se ele tiver financiamento ou consignado, né? Que ou consignado, né?
Isso.
Outros financiamentos imobiliários, se ele tiver algum outro. Tá.
Aí você põe geralmente sempre a parcela, tá? Não precisa colocar o valor cheio, não.
Ah, tá, beleza. Segmento, aí vai ser o perfil de cliente. Belezinha. Parcelas, vai ser sempre tipo de prestações, vai ser sempre parcelas variáveis, né?
Isso. No, na aquisição, a gente não tem tabela price, que é aquela tabela linear que ele vai pagando quase o mesmo valor. A gente sempre tem essa parte do primeiro trabalho. Então, você vai colocar sempre variáveis. E já informa isso para o cliente, tá? Você fala, olha, a tabela que o Santander trabalha é a FAQ, aquela de amortização constante, que vai decrescendo. Aí, e não tem prazo. Eu deixo isso avisado para ele.
Entendi, entendi. Oferta. Escolha a oferta. A informação
CI
que chegou pra gente
bonificado.
é sempre CI bonificado.
Tem que ser bonificado. Por quê? A CI bonificada é a taxa bonificada. Então, na hora que você finalizar a simulação aí, você vai ver que embaixo vai aparecer a taxa com relacionamento e a taxa sem relacionamento. A com relacionamento é a CI bonificada. Ela já vai mostrar para você como seria o cara que tem a conta, que tem movimentação, que tem crédito, que tem cartão, que tem todos os produtos do banco. Já vai mostrar aí como ficaria.
Entendi. Estimativa de TR anual, o que que é isso?
Nunca coloca nada, ele pode deixar zerado, não precisa pôr nada.
Nem zero,
Daí
nem
seria
nenhum.
a porcentagem. Não, não, não precisa
Põe
pôr
nada.
nada.
Tá.
Nada.
Valor do imóvel, digamos que seja, sei lá, 150 mil.
Isso.
Só
Aí
para eu ter uma
você vai
noção.
perguntar para ele, assim, qual que é o valor do imóvel que você está tentando comprar? Aí ele vai falar, 300 mil, 200, 500, aí você vai pôr aí o que ele falar.
Aí, o valor do financiamento eu vou colocar de acordo com o que vai liberar aqui embaixo. Por
Isso.
exemplo,
Você vai ver se vai ficar em vermelho.
Isso. Eu
E
coloquei
ele está falando aí, 60 mil a
118.912. Aqui.
118. Então, assim, nessa renda dele, com essa idade dele, o máximo que ele consegue financiar é o 118.
118,
Aí você
entendi.
vai colocar aí 118.
Digamos assim, ele precisa de um financiamento maior e aí ele declara o valor do imóvel maior. Tem problema nesse caso? Por exemplo, ele quer que o financiamento seja, digamos assim, de 150 mil de fato, né? E aí ele coloca aqui que 200 mil o valor do imóvel. Ah, não muda muita coisa.
Pode, tem que ver a questão da renda também, viu? A renda
Ah, tá.
também, a idade influencia muito no valor financiado, no valor liberado.
Deixa eu mudar aqui a
Tá.
renda. Ah, é verdade.
Muda a renda, pra você ver.
A renda, ao
Quanto
renda, né,
liberou
virou mais.
aí?
Foi, eu alterei o valor do imóvel, né? Eu coloquei para 200 mil e eu tinha colocado. Eu acho que eu tinha colocado de 4 mil aqui, deixa eu ver antes. É, tava com 4 mil a renda mensal que eu coloquei. Coloquei endividamento aqui de 500 e coloquei o valor do imóvel de 200 mil agora. Aí não ficou muito diferente dos 150. Ficou 118 e pouquinho. No caso, é, mesma coisa. Não mudou nada. Basicamente. Ah, tá certo. Aí o valor financiado, eu vou citar aqui de acordo com o que vai ser liberado. Então, digamos que foi 200 mil e liberou 118.633. Beleza, eu vou colocar
Sim, então
esse
você
valor.
vai falar para ele, falar, olha, entre 60 mil, que é o mínimo, e os 118, o que que você quer? Você quer exatamente os 118 mil? Ele vai falar, ah, eu quero. Beleza, você vai e coloca os 118.
O prazo também fica a critério dele.
Então, o prazo, ele já vai aparecer para você, embaixo o máximo, porque você colocou a idade. Então, o máximo que ele consegue em prazo vai aparecer para você, tipo, 30 anos.
É, para mim apareceu aqui
Ou.
máximo de 35 anos.
35 anos. Beleza, então vai ser 420 meses. Então, aí você vai colocar aí 35 anos. Se você alterar o prazo, altera também a parcela de financiamento. Então, vamos supor que eles não querem 35, mesmo que tenha liberado o máximo para eles 35. Tipo, ah, Victor, eu quero 10 anos, eu quero financiar isso em 10 anos. Você vai colocar aí 10 anos. E vai mostrar para ele como vai ficar a parcela, porque tem alteração.
No caso,
Tá?
eu coloquei aqui. Eu tenho que colocar o prazo em meses ou em anos?
Não, você põe em anos.
Ah, tá.
Ele sempre vai, o simulador, ele sempre vai falar para você o que você precisa pôr. Se for em
É,
meses,
não, é
ele
porque
vai pedir em meses.
eu tentei colocar em meses e aí não deu certo.
Não foi, né? É.
É.
Mas assim, ele sempre vai mostrar. E, por exemplo, ele sempre vai aparecer mensagens assim também, olha, o valor de financiamento pretendido não é suficiente. Ou a renda que o cliente está informando não é suficiente para o prazo que ele quer, ou para o financiamento que ele quer. Então, isso sempre vai aparecer no simulador também. Aí você consegue ir ajustando.
Entendi.
Aí outra coisa, sobre o financiamento da despesa. Vamos supor que ele queira exatamente aí 118 mil. Só que ele também quer financiar a taxa de avaliação e quer financiar a despesa de 5%. Ele até vai conseguir. Só que o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que reduzir o financiamento dele.
Ah, entendi.
Então, ele não vai conseguir financiar 118 mais 3.100 e mais 5% do valor do imóvel de uma vez.
Entendi.
Tá? Então, você lembra sempre de reduzir esse valor, se ele quiser financiar. Por quê?
Como é que eu vou saber essas despesas fixas? Vai ser 5% desse valor que eu citar como financiado ou do valor do imóvel?
Do valor imóvel. Sempre 5% do valor do imóvel. O banco, ele fixou isso agora. Antes, no simulador antigo, eles estavam colocando assim, acho que R$ 1.000 de certidões. Aí depois vinha lá a porcentagem de TBI e a porcentagem de registro. Então, o que eles fizeram? Fixaram. Então, o banco vai liberar para o cliente 5% do valor do imóvel para pagamento das despesas.
Entendi.
Só que aí tem esse porém, tem que reduzir o valor do financiamento.
O que que é essas despesas fixas? Esses 5%?
É o ITBI
É o como
e
é que
registro. ITBI e registro, porque assim, deixa eu te explicar. O cliente, depois que ele assinar com o banco, ele precisa registrar esse contrato no cartório. Então, para fazer o registro, o cartório solicita um documento chamado ITBI, que é o Imposto de Transmissões Imobiliárias. Esse TBI, ele é emitido pela prefeitura. Então, o
Entendi.
cliente vai lá na prefeitura, vai solicitar essa certidão aí do ITBI, ela vem com um boleto bancário para ele fazer o pagamento.
Entendi.
Aqui em Prudente, a prefeitura cobra 2% do valor do imóvel, só de TBI. Aí ele paga isso primeiro, Aí ele pega o contrato de financiamento dele e leva no cartório. Chegou no cartório, o cartório vai fazer o orçamento deles, né? Faz o orçamento, falou, ficou tanto. Aí ele faz os pagamentos. Aqui, como é em cima do valor do imóvel, eles cobram em média aí mais ou menos 3%, 2%, dependendo da região, da cidade, né? Em que local está o imóvel e o valor do imóvel. Aí o
Entendi.
cliente faz esse pagamento à vista, o cartório não percebe, tem que ser à vistão. E depois ele pega esse contrato e ele leva no Santander. Na hora que ele levou o contrato no Santander, eles vão dar a baixa lá, que o contrato está registrado, tá ok. Aí que libera o valor do vendedor, o valor do
Ah,
financiamento na conta do vendedor.
entendi. Nesse caso, tudo isso, todo esse procedimento é essas despesas fixas de 5%?
Isso.
Mas
Só que assim, às
ele não
vezes.
foi, durante todo esse processo, ele não foi pagando tudo isso? Ou não?
Não, ele não paga nada. Não paga nada. Ele só vai
Ah.
pagar no final do processo.
Ah, tá.
É. Igual, por exemplo, quando a gente aprova o crédito do cliente, a gente só aprovou o crédito, né? Ele tem um crédito aprovado. Igual na questão do Hélio. O Hélio tem a vistoria do imóvel dele, né? Então, vai vistoriar, ele vai assinar contrato, ele vai fazer tudo que ele tem que fazer, mas ele não vai pagar nada agora. Na hora que ele assinar o contrato dele, aí que ele vai pagar a despesa de 3.100, que é a vistoria do imóvel, só depois.
Sim,
Né?
certo.
E assim, quando o cliente está fazendo a aquisição, que ele faz o financiamento da despesa de avaliação e das despesas fixas, esse dinheiro vai cair na conta dele. Aí, o que é financiamento cai na conta do vendedor e o que é despesa cai na conta do cliente. Aí, ele vai pegar esse dinheiro e vai lá no banco, quer dizer, ele pega esse dinheiro e vai no cartório pagar o que ele tem que pagar. Então, às vezes, nem vai ser tudo o que caiu na conta dele, ainda vai sobrar um pouquinho para ele. Às vezes, vai ser mais alto, dependendo de cidade para cidade. Essas custas são maiores, aí ele vai ter que colocar um pouco do bolso dele.
Entendi, entendi. Ah, interessante. Não, interessante. Bom saber disso
Né?
também. Ah, porque, ao
Então,
meu
às
ver,
vezes
né?
compensa, né?
Ao meu ver, todo esse processo,
Dependendo.
eu achei que ele já iria pagando, né? Todas as etapas que ele tem que estar fazendo, ele já iria pagando direto. Ah, entendi.
O que ele vai ter de custo, por exemplo, às vezes nem ele, o vendedor, né? Na hora que ele for atualizar a matrícula do imóvel, igual o Hélio fez, ele foi lá e atualizou a matrícula do imóvel dele. Ou aí o cartório cobra, né? Tipo, 50, R$ 60 para atualizar uma matrícula.
Entendi.
Ou tem que fazer alguma verbação nos documentos ali do imóvel para finalizar o processo. Aí vai lá e faz. Mas é muito difícil, né? Se já tá tudo ok, tem matrículas, tá tudo averbadinho, vai só registrar mesmo no final.
Tá
Ainda
tranquilo.
mais quando é imóvel novo, né? É.
Aí no caso,
Aí é isso.
ele liberou depois. Beleza, passou tudo isso, né? Colocamos o prazo, aí ele libera aqui para calcular. Não, CET não, tá? Para a gente ver a evolução. A evolução seria, no caso, a simulação de como vai ficar. Certo?
A simulação é essa que já está aparecendo para você. Aí embaixo está lá o resultado. Confira o resultado. Se você clicar para calcular, para ver a evolução, ele vai te mostrar os valores de seguro, valor da parcela que vai ficar até o final do pagamento. Isso aí é se o cliente quiser saber isso aí. Para mim, eu até prefiro que quando você mandar, você me mande essa primeira tela. Com os resultados, ali onde que está a data de nascimento e tudo mais. Aí que tem mais informações que eu vou usar. Aquela de
Entendi.
evolução eu nem uso tanto, é mais para o cliente mesmo. Se o cliente falar, tá, mas eu quero saber quanto que vai ser a minha última parcela lá em 2009. Aí eu te imprimo essa simulação, eu gero o PDF e mando para ele.
Entendi. Certinho, beleza. Já deu uma luz aqui agora. É porque eu fiz o do L já tem tempo, então eu nem tava. Não tava bem. Como é que eu posso dizer? Não tava familiarizado mesmo.
É quase a mesma coisa. O que muda é tabela, igual na Portus de casa, por exemplo. Vamos supor que esse cliente seu, ele tem um imóvel aí de 400 mil e ele, na verdade, ele nem quer comprar outro imóvel, ele quer levantar recursos. Aí você poderia falar para ele, ó, você pode dar esse imóvel seu em garantia e a gente libera aí até 60% do valor do seu imóvel. Aí você pega o outro simulador de 12 casas e coloca quase essas mesmas informações. A diferença que você vai colocar é se ele quer, se ele quer financiar a despesa dele ou não.
Entendi. Então, entendi. Tá certo. Beleza, tá? Então, Thaís. Obrigado, viu, pela atenção. Vou ligar. Vou ir captando aqui as informações aqui e assim que tiver alguma coisa eu te passo.
Tá. Tá bom. Se você ficar com mais alguma dúvida sobre atendimento, se ele te perguntar alguma coisa, você pode me perguntar, tá?
Não, pode.
Liga ou manda mensagem.
Pode deixar que eu pergunto.
Porque geralmente, esses clientes, assim, quando eles estão procurando, pelo que eu notei, né? Eles procuram os promotores, eles não estão indo com corretor de imóveis, né? Eles vão praticamente sozinhos. E geralmente, quem faz essa intermediação é o corretor, né, de imóveis. Ele sabe explicar bem essas coisas para o cliente, só pede para a gente passar a simulação e valor, não fica questionando.
Entendi. Não é, mas é bom estar lidando com isso, é bom saber também. Gosto de ficar assim.
Nossa, é muito bom, porque é outro, você vira um corretor de imóveis aí também, consegue vender um imóvel com esse valor, hein?
Não sei.
Fala de experiência própria.
Não sei, não.
A comissão é boa. Isso, já tira um preço e já vai fazendo tudo aí ao mesmo tempo.
Consignado já tá tomando muito, já tá arrancando todos os restos dos cabelos aqui já. Mas tá bom.
Imagino.
Obrigado, viu? Obrigado pela sua atenção.
Então tá.
Qualquer coisa
que eu mando, de nada.
Lá, te ligo, tá?
Beleza, se eu tiver notícia do Hélio aqui, eu te aviso.
Tá bom, obrigado. Bom dia para você.
De nada, Victor.
Tchau, tchau.
Bom dia, tchau, tchau.